Ontem nós começamos a ver a Mishnah 15. Vamos continuar um pouco. Ainda não vamos chegar na parte mais pesada. Mas a Kol Tzafui. Nós vimos que tudo é previsto. Tudo Hashem enxerga. Vereshut Netuná. E o direito foi concedido. Então ontem nós vimos que a Kol Tzafui, tudo é visto. Tzafui não é lirot. É um outro verbo, que é um verbo, como Yavê te explica, que é ver do alto. Como? Lirot também é ver, isso a gente viu ontem. É, que litzfot é quando a pessoa olha da altura. Então ele consegue ver uma região muito mais abrangente, ele consegue ver tudo que tem naquela região. Então a Kol Tzafui, nós vimos ontem, então isso quer dizer que a Kol Tzafui, primeiro. Segundo, a Kol Tzafui também significa ao vivo. Ao vivo quer dizer que não é que de vez em quando Deus para e vamos ver aqui a contabilidade das pessoas. O tempo todo ele está vendo tudo que está sendo feito. Não tem um momento específico. A cada ato e a cada passo, a Hashem está nos acompanhando. Por que isso? Muito simples. O fato é que o homem não consegue fazer nenhuma ação sem que Hashem dê a ele a possibilidade, a vida, para poder fazer aquilo. Como nós falamos todo dia de manhã na tefilá, HaMechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Ma'aseh Bereishit, aquele que renova todos os dias com a sua bondade a criação do mundo. Ou seja, se, hipoteticamente, Hashem deixar de dar vitalidade para o mundo por um milésimo de segundo, tchum, desaparece tudo. Tudo depende dessa vitalidade constante, dessa energia constante que Hashem coloca no mundo. E por isso, isso é considerado como se o mundo tivesse sido criado a cada segundo novamente. Então, se Hashem dá vitalidade o tempo todo, ele está acompanhando tudo o que está acontecendo, todo momento. Na verdade, se nós formos olhar isso mais a fundo, nós vamos enxergar a grandeza da compaixão e da bondade de Hashem. Nós falamos várias vezes ao longo da tefilá, o Rahamim de Hashem. O que vem a ser o Rahamim de Hashem? A compaixão de Deus. Para e pensa. Um sujeito está agora fazendo algo contra Deus. Qualquer coisa que seja. Naquele momento, ele só consegue fazer algo contra Deus porque Deus está dando vitalidade para ele. Isso significa que mesmo no momento onde uma pessoa está pecando, no momento onde uma pessoa está fazendo o mal, Deus continua dando vitalidade para ele continuar fazendo o mal. Achamos que podia tirar a vida no mesmo momento. Como dizem, as pessoas gostam de dizer, o cara está fazendo um pecado e vai cair um raio na cabeça dele. Não é isso que acontece. Não quer dizer que não pode acontecer. Acontece de vez em quando isso. Mas de uma forma geral isso não acontece. Por que isso? Como nós falamos na tefilá de Yom Kippur diversas vezes, que Hashem não quer a morte do Rasha. Que im beshuvo midarko vahaya. Hashem quer que o Rasha retorne, faça tshuva do que ele está fazendo, e ele vai viver. Eu gostaria de ler aqui um trecho muito bonito do livro Tomer Dvorah. Tomer Dvorah foi escrito pelo famoso Rav Moshe Cordovero, Ramak, conhecido no mundo da Kabbalah. Ramak foi aluno do Rav Yosef Karo, autor do Shulchan Aruch, que também era cabalista. Embora esse lado talvez é menos conhecido dele, mas também é um grande conhecedor de Kabbalah. Ele foi aluno também do Rav Beirav, também na mesma época. Também aluno do Rav Shlomo Alkabat, que escreveu o Lecha Dodi, também um grande cabalista da época. E Rav Moshe Cordovero foi professor do famoso Arizal e professor do aluno também do Arizal, Rav Chaim Vital. Ele tem um livro chamado Tomer Dvorah, que é um livro de Kabbalah. E ele escreve o seguinte. Quando ele está analisando o primeiro O primeiro dos 13 atributos de misericórdia de Hashem. Hashem, Hashem, Kayo Rahum, Hanun. Ele está analisando o primeiro. Ele diz as seguintes palavras. Hamidah Hazot Morah. Esta midah, esta virtude de Hashem, nos indica Al-Heyot HaKadosh Baruch Hu Melech Ne'elav Sovel Elbon. Nos indica o fato que Hashem é um rei que permite e aceita e suporta as ofensas. Masheloi Achileu Rayon. Uma coisa que a nossa lógica não pode comportar. Como você vai aguentar alguém te xingando e você ficar quieto? Ninguém consegue ficar quieto. Harei. Ele continua explicando. Harei endavar nistar mesgachato blissafek. Não há dúvidas que nada está oculto de Deus. Não tem nada que acontece oculto de Hashem. Veod, e mais uma coisa. Em rega shelo yadam nizonu mitkayem mikoach elyon hashofea alav. Não existe um momento que o homem fica sem receber uma emanação do Ser Supremo para a pessoa. Nimtza, conclui-se. Shemeolam lo hata adam negdo. Conclui-se que jamais um ser humano pecou contra Deus. Sheloyehu beoto rega mamash. Shofea alav shefa ki yumot no atevarav. Que naquele mesmo momento que a pessoa está pecando, Deus não está dando para ele energia para ele viver e para ele ter movimento dos seus órgãos. Vimeyot Adam Chote Bekoahahu. E mesmo que o homem está naquele momento pecando com a energia que Deus está dando para ele, Lomenau Mimenuklal. Deus não deixa de dar essa energia naquele momento. Pode terminar só o trecho? Ela sovela Kadosh Baruch Hu Elbon. Deus suporta essa ofensa. Dessa forma que ele continua dando energia para o homem continuar vivo e continuar tendo os movimentos. E naquele mesmo momento que o homem está recebendo isso de Hashem, ele está usando isso para fazer pecado e enervar a Deus. Aí ele continua dizendo, não vai dizer que Deus não pode tirar essa energia da pessoa naquele mesmo momento. Porque nós temos exemplos no Tanakh até, Yarovam, que perdeu a vida, pum, de repente. No meio está fazendo algo de ruim. Não quer dizer que Deus não pode fazer isso. Ele pode fazer. E às vezes ele até usa disso. Mas de uma forma geral, isso não acontece. Senão, para que Yom Kippur? Ninguém sobraria vivo para Yom Kippur. Então, Vehainu Omroi, ele diz, é isso que está escrito no versículo, Mikel Kamocha, quem é como Deus... Que ele, quem é como você, Deus? Que você, Deus, é Baal Chesed Hameitiv. Você, Deus, é aquele, o dono da bondade. A bondade em si, Hameitiv, e faz bondade com os outros. E também é Kel, que ele é do significado, que Hashem é poderoso. Baal Koach Linkom Velesofet Shelchad. Deus tem o poder total na sua mão. E ele pode deixar de passar essa vergonha se ele quiser. Vincose, mas apesar de tudo isso, atasovel venela, você Deus, suporta e fica sendo ofendido, adiashuv bitshuva, até que o pecador faça tshuva. Incrível. Para pensar que quando a pessoa está pecando contra Hashem, ele está recebendo energia de Hashem naquele momento, e Hashem não corta essa energia, por mais que a pessoa está ofendendo ele. Isso é a Kol Tzafui. Tudo é visto por Deus. Tudo é acompanhado por Deus o tempo todo. Não é um momento mais, um momento menos. O tempo todo Deus está acompanhando tudo e vendo tudo. E o tempo todo Deus está dando energia para nós. Vareshut Netuná. E ao mesmo tempo, Ele está dando a liberdade do homem agir da forma que Ele quer agir. Se vai agir direito, corretamente, então ótimo, a energia foi para o lado bom. Se não agir dessa forma, infelizmente, tudo bem, então tem o direito a chuvar. Mas Deus não tira a vida naquele momento da pessoa. Quer fazer uma pergunta agora?
Não, eu queria dizer o seguinte. Se você quiser, Deus te castigar,
Tá certo. Também é verdade. É verdade. Quer dizer, o livre-arbítrio também depende disso, é verdade. Também. Todo o conceito da tshuva é isso. Senão não tem tshuva. Quer dizer, na verdade, embora esses joguinhos de sete vidas e gatinho, Mario Bros, sei lá o quê, é uma coisa que não é real, que a pessoa morreu, acabou. Mas a verdade é que, de certa forma, aquilo é uma realidade. Quando a pessoa peca, teoricamente, deveria agora, nesse momento, acontecer o que acontece com o Mario Bros. Mas Hashem continua dando vida para ele. Mais uma chance. Chuva. O Yavetz ainda acrescenta aqui, só para terminar esse conceito, o Yavetz ainda termina dizendo da seguinte forma. Ontem nós vimos o que o Yavetz falou, que Hakol Tzafui quer dizer que Deus enxerga tudo das alturas. E dessa forma Hashem consegue enxergar todos os detalhes. Mas Hakol Tzafui, tudo está visto de cima. Você tem dois detalhes. Quando você está em cima, você vê um todo e você vê os detalhes. Você vê cada particular. Assim, em outras palavras, Hashem tem uma divina providência sobre cada ser e ser individualmente, que é uma contabilidade. Vamos ver, fez isso. Tudo uma contabilidade, ser levado em consideração tudo o que aquele indivíduo está fazendo. Por outro lado, nós temos também uma contabilidade geral, uma visão geral, de um plano geral. A combinação dos dois é uma coisa que a nossa lógica não consegue compreender tão bem. Quer dizer o seguinte, a Kol Tzafui, por um lado está tudo previsto. Previsto quer dizer que o geral está previsto. Mas, o que cada indivíduo nesse geral vai fazer, Hareshut Netuna, está sendo dado o livre-arbítrio para cada um agir. E essas duas coisas caminham juntas, e uma não causa com que a outra não dê certo. Não sei se é o melhor exemplo, é muito difícil achar um exemplo para isso, porque isso só mesmo no mundo de Hashem. Mas vamos supor que esse exemplo encaixasse direito para dar para entender. Vamos supor que você pega aquele super jogador russo de xadrez. Ele vai ganhar o jogo, acabou, não tem discussão, ele vai ganhar. Ele está olhando para o jogo na frente dele, ele já está vendo que ele vai ganhar. Agora, se ele vai ganhar porque o peão é que conseguiu isso, ou se ele vai ganhar porque a torre conseguiu isso, ou se é porque o cavalo, ou se é o cavalo junto com a torre, ou se é o bispo, ou se é... O que foi exatamente que aconteceu nesse jogo para conseguir chegar nisso, isso vai depender do jogo. De certa forma, esse é o conceito aqui. De um plano geral, a Kol Tzafui, Deus já está enxergando o jogo em cima totalmente pronto, vencido. Isso vai ser assim, no final vai tudo chegar dessa forma. Mas como vão ser os movimentos? Quem vai ser o causador de cada coisa? Livre-arbítrio. Cada um tem o seu livre-arbítrio, como ele vai agir. Mas aí a gente já está entrando num próximo ponto, que não dá tempo de abordar hoje. Que é como se encaixa de fato essas duas coisas. Parece contraditório. Se por um lado Deus, Hakol Tzafui, tudo está previsto perante ele, então como pode ser que Areshut Netuná, como pode ser que ele está dando livre-arbítrio para alguém? Já está previsto, já acabou o jogo. Não tem o que discutir aqui. Então como que se encaixa de fato um conceito com outro, se Deus quiser, vamos falar amanhã.
Previsto
mas
numas, né?
Como?
Previsto numas, né? Eu com ações minha eu posso mudar de lugar.
Essa que é a dúvida. O quanto que o homem pode mudar? Mas Deus não sabe que ele vai mudar? Então se Deus sabe, então o que o homem está fazendo? Mas de qualquer forma aqui, o que o Yavetz termina falando, é que nós temos aqui os dois conceitos. Tem o Tzafui, aquilo que é visível por Deus, lá de cima, de uma forma geral, um plano geral, e existe o indivíduo. O indivíduo, Areshut Netuná. Para o indivíduo, tem um livre-arbítrio. Para o geral, não existe um livre-arbítrio. O geral é algo que a Kol Tzafui já está previsto por Deus.